Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Nós estamos começando mais um diálogo. Hoje um diálogo especial, onde eu estou trazendo aqui o João Inácio, comentarista político, também radialista, jornalista. E do meu outro lado aqui também, o Alex Santana, que dispensa apresentação da TV Centro-Sul, do Iguatu.net e tal. Dois jornalistas com perfis diferentes, mas que trabalham uma única coisa: informação. E você está acostumado a ligar a Rádio Jornal, você ouve todo dia o João Inácio, né? E você vai na internet, liga a TV Centro-Sul. Gente, hoje nós vamos conversar sobre o trabalho da gente, ou seja, deles, porque na verdade eu vou entrevistar eles, sobre o trabalho de imprensa, bastidores, as coisas como acontecem, como se prepara a notícia, como se prepara a pauta, como se trabalha um comentário político, como se trabalha tudo isso. Vocês vão ficar por dentro de coisas muito interessantes. João, eu vou começar com o João e em seguida eu vou fazer a mesma pergunta também pro Alex. É difícil fazer comunicação?
Boa tarde, Luiz. Boa tarde, ouvintes da Jornal FM. É um prazer enorme. Começo agradecendo ao seu convite para nós participarmos aqui, para fazermos esse diálogo, né, e esclarecer, mostrar para o ouvinte os bastidores das notícias, os bastidores dos programas, do jornalismo, da TV, mostrar todos esses bastidores. É bem interessante os bastidores, como se prepara a notícia. O ouvinte diz assim: ah, João, é tão bom, cara, teu emprego, tu trabalha de 12 a 1 e meia, tá livre. O ouvinte não sabe, e a grande maioria das pessoas não sabem, que a gente trabalha, em média, 14 horas por dia. Tá? Quer dizer, porque assim, quem está aqui na rádio sabe que todo santo dia eu chego na rádio 8 horas da manhã e saio depois do programa. De 8 horas até 11 horas é preparando o programa, recebendo as notícias, fazendo as triagens, recebendo as informações, para daí a gente tirar o melhor para poder levar ao ar. De 1h30 em diante, você já começa a captar as ideias para o programa do dia seguinte. Então, assim, os bastidores é isso e é meu corrido. É por aí.
Alex Santana.
Prazer falar com você, Sucupira. Meu colega João Inácio, abraço para o Johnny e muito obrigado aqui pela receptividade aqui na Rádio Jornal, que já foi minha casa também. Sempre é um imenso prazer voltar. E nesse formato também agora, que é TV Jornal também, que eu estou observando, está avançando. Está de parabéns a todo mundo.
Está estreando isso, praticamente.
Esse agora, formato está estreando. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Rapaz, o que João Inácio falou, eu vou resumir da seguinte forma, ô Sucupira. É um sacerdócio. O trabalhar na comunicação, né, João? É um sacerdócio. João, foi até mais tranquilo dizer 14 horas. João, é 24 horas, João. Não tem para onde correr, não. É 24 horas. Por quê? Porque a notícia pode acontecer a qualquer momento. E eu acho que vocês me conhecem, o trabalho de campo, ele pode acontecer um fato agora, na madrugada, durante o dia, no almoço, em um momento que você pode estar no jantar com a família, com os amigos, e é o nosso ofício, é levar as imagens, fazer uma reportagem. Então, o que determina a pauta, ô Sucupira, para quem está em casa nos acompanhando, não é o Alex, não é o João, não é você, não é a emissora, nem a TV Centro-Sul, Iguatu.net. É a vida. Somos apenas observadores do tempo, não é? Registramos os fatos. E, como você falou, o que é a pauta é o que a vida determina. Na parte da política, na parte policial, na parte social, o que for, seja notícia, que seja interessante para quem está em casa nos acompanhando, é pauta e a gente vai tentar, de todas as formas, levar informação para quem está em casa. Eu acho que é mais ou menos por aí um resumo do que seria o dia a dia do trabalho da gente.
Realmente não é fácil. Você começa cedo, sempre está ligado, sempre está sempre ligado, como você disse, você é um observador do tempo e você tem que estar, de vez em quando, vai interferir, não no tempo, não na história, mas pegar aquilo para divulgar, porque é de interesse público. E falando em interesse público, eu queria ouvir vocês a respeito da liberdade de imprensa. Não a de expressão, que isso é um direito constitucional de todo mundo, mas a liberdade de imprensa especificamente. Qual a tua opinião a respeito da liberdade de imprensa e como você está vendo o momento atual?
Não, pai. Rapaz, a liberdade de imprensa, ela é bem interessante e é lícita. Teria que acontecer. Eu digo teria porque, na minha visão, ela não acontece. A gente é conhecedor de fatos que entristecem vários segmentos e vários comunicadores. Por exemplo, o companheiro Val Lima, lá da co-irmã Rádio Liberdade de hoje. Val Lima tem inúmeros processos nas suas costas. Eu, particularmente, cheguei a responder 47 processos. Né? Quer dizer, desses 47, eu venci 46. Tem um que está aí no meio do mundo, ainda tramitando nos recursos da vida, que creio que já deve estar prescrito, que isso é desde 2007. Né? Então, creio que já está prescrito. Mas, assim, na minha opinião, cortam a liberdade de imprensa na hora em que eu falo algo sem ser ataque pessoal, né, respeitando a honra da pessoa, mas apenas porque eu mostro algo que algum gestor, alguma pessoa da política fez algo que não é do agrado das pessoas, e a gente noticia isso, e em contrapartida vem um processo de lá para cá. Aí estão querendo o quê? Calar a voz. Quer dizer, a lei existe para que nós tenhamos a liberdade de imprensa, porém, mais embaixo alguém faz isso. E agora, na minha visão, já estão fazendo isso lá em cima. Quando o presidente da República resolve boicotar a Globo, resolve boicotar N segmentos da imprensa, ele está aí praticamente castrando a lei da imprensa.
O Iguatu.net, a TV Centro do Sul, a gente percebe que trabalha muito com jornalismo policial, né? O dia a dia, o cotidiano mesmo, não tem como fugir disso. Aconteceu, a gente corre logo para o Iguatu.net, já peraí, olha no Iguatu.net para ele sair. Então, é uma coisa que já virou uma tradição, é uma referência. Você já deve ter pegou alguma dor de cabeça por conta de alguma notícia que saiu errada, dentro do tema liberdade de imprensa?
Olha, Sr. Cupira, dor de cabeça eu não peguei não, mas o que acontece? Tem algumas ameaças que a gente recebe, mas vou ser muito sério com vocês. Eu saio de casa... Eu peço muito a Deus, quando eu saio de minha casa, quando eu chego em minha casa, dizendo assim, meu Deus, guie meus pensamentos, de quem está comigo, para que possa simplesmente expressar aquilo que aconteceu. E que a gente possa ter a noção exata do que vai ser levado para casa. E que nos livre de todo o mal. Agora, em relação ao que vai para o ar, Sucupira, João, na parte policial, por exemplo, é só você dizer os fatos. Não tem segredo. Agora, alguém vai ficar chateado? Vai ficar chateado. Não tem como, vai ficar chateado. Mas, eu acho que a forma que você passa a notícia, contanto que, por exemplo, eu até contei para você um caso que aconteceu, foi. Não é? Ah, pronto, foi. Nesse exato momento, um caso que aconteceu aqui em Iguatu, na noite dessa quinta-feira, e a gente evitou passar alguns detalhes que não tinha como, né, João? Passar na reportagem. Então, a gente tem que ter a noção, assim, poxa, do que seria o fato... E o lado pessoal. Então a gente separa, como você fala na política, o lado pessoal, deixa o fato policial, que é com as palavras oficiais dos órgãos de segurança, e só. E aí, meu amigo, deixa a notícia seguir. Porque as pessoas, aliás, querem saber o que aconteceu, mas com a nova minha palavra, mas com a palavra dos órgãos de
segurança. Aliás, os bastidores foi mais engraçado do que a notícia, né? Na
realidade, certeza, né? Meu amigo. Era, quentíssimo.
Mas ninguém pode falar, que aquela história tem um limite, tem a parte da ética jornalística.
Exato.
E aí nós entramos na ética jornalística. Eu queria ver com vocês o seguinte, como vocês avaliam o processo ético jornalista? Eu defendo uma causa que jornalista não é para brigar com jornalista. Você também não é para estar batendo em alguém. Você bate nas ideias dessa pessoa. E no caso da área política, né? Também na área policial, na área do cotidiano, do dia a dia, na parte que você chega lá, vê um buraco na rua, você cobra da gestão, do processo, ou da área responsável por isso. E não precisa estar citando nome, nem nada, nem coisa nenhuma. Não precisa bater na pessoa. Eu defendo muito isso. E a gente viu durante um certo tempo que está mais calmo agora, está até comentando isso com o João, que está muito mais tranquilo, está calmo, os profissionais estão percebendo que essa briga de profissional de imprensa com profissional de imprensa não é por aí. E hoje a gente está vendo um momento ético, na minha opinião, muito interessante, ou seja, um passo que foi dado e que inclusive melhorou o nível do debate político, né? E também do debate a respeito do serviço público prestado, que você também cobre. João, como é que você avalia esse momento ético, como era antes? A gente, inclusive, conversou já sobre isso. Dentro desse processo de imprensa.
Olha, eu fico bem à vontade para falar isso aqui, porque assim, eu acho que o campeão de brigar com os companheiros de imprensa aqui anteriormente era eu, sabe? Porque assim, pela minha maneira polêmica, que eu trago o assunto ao rádio, os companheiros revidavam de lá para cá, e na época, e aí eu assumo isso, eu tenho muita tranquilidade para assumir meus erros, para assumir minhas falhas, eu faço isso com muita tranquilidade, sabe? E assim, eu não tinha, o meu pavio era muito curto. Então assim, o cara retrucava o que eu dizia aqui, sabe, eu já partia para a explosão. Olha, Tércio Júnior me processou, sabe? Lindomar Rodrigues me processou. Uma vez, quando chegou aqui, veio o primeiro governo itinerante para Iguatu com o governador Cid Gomes, Lindomar na época fazia oposição ao governador, aquela história toda, então nós fomos fazer uma entrevista lá na praça, ali em frente à CDL, eu lá fazendo a entrevista, Lindomar chegou, colocou o gravadorzinho dele, eu taquei e empurrou nele. Sai daí, rapaz, tu não é contra o homem e tal, quer dizer, então assim, eu era um dos caras que muito fiz isso, né? Essa minha saída do Iguatu, quer dizer, me afastei da política, fui morar no Crato, onde o pessoal tem a educação e a cultura completamente diferente. Fiz cursos de inteligência emocional, tenho um filho que é coach, sabe? Quer dizer, isso me amadureceu muito e me ajudou muito. E aí, com com a minha volta aqui para Iguatu, eu agora adotei essa política de não mais brigar com um companheiro. Tá? E aí, pode ter certeza, o cara pode dizer hoje o que quiser a meu respeito. Quer dizer, já aliviou muito, a gente não tem mais nem notícia disso. Aqueles que eu tinha problema, já fiz as pazes com todo mundo, hoje encontro todo mundo. Olha, sexta-feira passada a gente estava no restaurante aqui no Iguatu, chegou lá o companheiro Pinheirinho. Rapaz, nós demos um abraço no outro, sabe? Se aquele me envaideceu, aquele me deixou feliz, não sabe? Quer dizer, que deixe os nossos patrões brigarem, né? Quer dizer, e eles que briguem por ideologias, que briguem por, sabe, por, sei lá, seus interesses. Nós defendemos nossos patrões, defendemos, mas eticamente e profissionalmente, fiquemos à vontade. E esse momento, acho que a pergunta era essa, eu estou muito feliz pelo momento que nós estamos aqui. Está aqui agora, três segmentos distintos, né? Nós dois mais próximos, mas o companheiro Alex Santana nesse instante distinto, e a gente aqui, batendo esse papo pela Jornal FM. Isso é muito gostoso.
E eu tenho certeza que se eu tivesse convidado o Luiz Vasconcelos para vir para cá, ele teria vindo, para participar também. Inclusive o pessoal diz assim, mas vocês debatem muito nas redes sociais, mas não brigamos. É isso que é importante, a gente não briga. Não precisa brigar. Na realidade, eu acho que são pessoas, todos nós trabalhamos com conteúdo, com informação. Nós temos uma informação, inclusive, privilegiada. Para debater, para dialogar sobre um assunto, nós somos as pessoas que estamos preparadas para isso. Se a gente não consegue dialogar, como que vai ser com o ouvinte, com a pessoa que tá assistindo, não é?
Eu acho que a disputa ela vai acontecer sempre. É bem claro, deixar claro para quem está em casa. Pela audiência. Isso é natural. Ué, se eu estou aqui no mesmo horário com o João, é claro que eu vou querer ter mais audiência, eu não vou querer ter menos. Isso é natural. Mas quando parte para o ataque pessoal, como acontecia, João, eu acho que você, quando fala isso, eu já disse isso para você uma vez, isso chama-se maturidade. E é o que está acontecendo, Sucupira. Chama-se maturidade na comunicação. E eu torço, e muito, muito, para que essa mesma maturidade de respeito entre comunicadores, ela possa acontecer também com as nossas lideranças. Porque isso influencia. Isso influencia na comunicação, isso influencia naquele cidadão que está nos assistindo agora. Então, acho que cada um pode ter o seu ideal, cada um pode ter o seu pensamento. Mas, acima de tudo, tem que ter o respeito. O exemplo é bem claro. Ora, João, o Sucupira e a minha pessoa. Todos sabem que nós temos caminhos políticos diferentes. Mas, acima de tudo, aqui não está o Alex político, o Sucupira ou o João. O respeito pelo ser humano, profissional. Então é isso que tem que prevalecer. Cada um pode torcer para um time de futebol diferente, ter a sua religião, ter o seu lado político, mas eu não posso olhar aqui para o João, para o Sucupira e olhar isso. Tem que olhar para cima, assim, ó, para saber que são pessoas de bem, pessoas com caráter e que pode estar ao nosso lado, brincando, conversando, que até vou brigar com o João aqui, que aquela velha cerveja que a gente tem que tomar na sexta-feira, nunca mais. Mas, em resumo...
Pessoas... Me chama que eu venho.
Pois é, isso é bom, é bom. Isso aqui, só isso que você está fazendo, Sucupira, já é uma demonstração tão bonita para Iguatu, de que podemos caminhar juntos e com pensamentos diferentes. Esse é o exemplo que a gente está passando para quem está em casa.
Luiz, sendo mal educado, quando eu comecei a fazer
rádio...
Mas tomando aqui o seu espaço, já iria fazer a pergunta. Eu sou do tempo, quando eu comecei a fazer rádio no Iguatu, não sei se o companheiro John, que está aqui fazendo a nossa técnica, ele alcançou isso, mas eu alcancei épocas. Quando eu comecei no rádio no Iguatu, que, por exemplo, o dia do radialista, que era comemorado dia 21 de setembro, nós tínhamos um jantar, a gente foi lá no saudoso Walter's Comidas Típicas, depois só aqui nessa aqui, funcionava aqui no tabuleiro, que eu esqueci o nome dela agora, Azul de Prata, sabe, alguns anos consecutivos, jantar com todas as rádios, porque naquela época só eram duas, né? Mas não, já tinha três, duas, três. Mas todo mundo junto, não já tá, se confraternizando. Teve época que teve partida de futebol entre a turma da Jornal e a turma da Rádio Cidade. Quer dizer, o que é que custa nós que estamos aqui hoje lutarmos para esse tempo voltar a acontecer?
Só falta a gente querer.
Você está dando pontapé.
Só falta a gente querer. Dia 21, é dia 21? É o nosso dia, né?
21 de setembro.
Nosso dia, não, eu sou novato no rádio. É o seguinte, que eu estou aprendendo com vocês, estão na rádio há algum tempo. Minha área é jornalismo, eu abro escrito, então vídeo, essas coisas. Mas dia 21 está uma boa ideia, vamos juntar todo mundo nesse dia. Vamos trazer essa tradição de reto, voltar com essa tradição, porque eu acho bacana, é importante que a gente possa, nós conversarmos, mostrar para a população que o debate é sempre no campo das ideias. E eu sempre digo o seguinte, nós somos diferentes graças a Deus, porque se fosse para ser igual, bastava um para fazer qualquer coisa que a gente quisesse fazer. Graças a Deus nós somos diferentes. A democracia é isso, a pluralidade de ideias e de opiniões. E isso faz, obviamente, é regido por uma ética profissional, uma ética pessoal, que é o que a gente estava conversando lá sobre fidelidade e lealdade. Você é fiel a seus valores, mas é leal a causas. Então você precisa saber, nós sabemos bem claramente, nós temos posições, não existe jornalista neutro. Eu venho batendo nessa tecla há muitos anos. Os caras, quando eu cheguei, disse, Luiz, o que é que você acha da isenção e tal? Não existe jornalista neutro. E o cara que disse que é neutro, ele é mentiroso. Ele disse, como é? É mentiroso. Porque é o seguinte, a partir do momento que eu estou investigando uma pauta, que eu me decido que essa pauta ela é favorável a e não a B, eu vou seguir no caminho de A e, obviamente, não a favor de B. E se eu faço isso, eu fiz uma opção e eu deixei de ser isento. Então não existe essa coisa, eu posso dar notícia fria de um lado para o outro, o que eu não devo é comentar. Numa notícia que a gente chama notícia reportagem. Mas a notícia comentada, ela é diferente. Você acaba comentando, você acaba dando razão a alguém. Deu razão a alguém, você escolheu um lado. Certo? Sair alguém lá do outro lado que defende o outro, que você não escolheu, vai dizer, o cara é tendencioso. Nem é. Ele, na realidade, na apuração, segue-se para esse rumo e não para o outro. E isso é importante dentro do jornalismo e as pessoas precisam entender. Essa é uma das éticas que a gente deixa muito claro. O fato de você pensar numa coisa, pode ser, por exemplo, eu, todo mundo sabe que eu sou de esquerda, que eu defendo a parte esquerda. Não a extrema esquerda, eu não gosto disso. Nada extremo para mim vale a pena, não tolero. Mas, quando eu vejo a esquerda fazendo bobagem, eu puxo os orelhos. Eu digo, pô, que bobagem que fizeram, entendeu? Então, essa coisa que as pessoas não entendem, e agora ele virou... De direita. É assim, se o cara elogia uma coisa da esquerda, ele vira de direita. Se ele elogia algo da direita, ele vira de esquerda. É, critica alguma coisa. Ou seja, ficam fazendo bagunça. E aí você precisa perceber o seguinte. Tudo o que a gente faz dentro do jornalismo e da comunicação, independente da opinião que a gente tenha, existe a opinião real. E a opinião real você não pode fugir, porque é o fato que está acontecendo.
Eu acho que você tem que trabalhar com a verdade. Começa por aí. Você trabalhou com a verdade e às vezes, e muitas vezes na verdade, né, João Sucupira? A verdade, ela vai incomodar um lado A ou um lado B. Não tem como. Não tem como. Então, teve a verdade. Agora, tem aquela questão que você falou, essa questão da pluralidade. É interessante que você que está em casa veja a notícia? Veja. Mas você concorde ou não discorde, mas que você debata. E esse debate, aí, é o resultado da mudança... comunicação, na comunicação e na mudança da política. Por quê? O efeito não foi, é isso que precisa compreender, na mudança da comunicação não foi de nós comunicadores, das lideranças políticas ou o que quer que seja. A mudança na comunicação surgiu através do povo. O povo mudou a forma de se comunicar. E quem não acompanhar essa nova forma de comunicação vai ficar para trás. Exemplo, está aqui. A Rádio Jornal, ela inovou. Mudou aqui. Temos a nossa TV Centro-Sul. Está lá com a TV. Tem o Iguatu.net. Eu tive que me balançar para modificar, porque eu precisava acompanhar a mudança do povo. Então, as mudanças, elas aconteceram e vão acontecer ainda mais. Por quê? Quem determinou foi o povo. O povo mudou a forma de se comunicar. Então, aquele político que não mudar sua forma de se comunicar, aquele comunicador que não acompanhar essa mudança, vai ficar para trás.
Sem dúvida nenhuma mesmo.
A questão da verdade é o seguinte, a verdade que eu estou dizendo, às vezes não é a verdade que você quer ouvir. Exato. E aí o ouvinte, exato, né,
que fica é o que complexo. Tá acontecendo...
Pode debater, mas é válido, debata.
É o que está acontecendo hoje, por exemplo, com o que a gente chama a época da pós-verdade, né? Existe a verdade, obviamente, dos fatos, existe a pós-verdade, que é a verdade de cada um. Essa verdade de cada um, que é aquela turma que acha que, inclusive, que a Terra é plana, etc. e tal, não deve tomar vacina para sarampo. E aí vai, um monte de coisa, deturpam as coisas. E, infelizmente, a gente morre dizendo que não é assim, mas a gente percebe que o cara não quer abrir mão da pós-verdade. A gente respeita. Pois é, eu sempre digo o seguinte, você tem todo o direito do mundo de ter uma informação deturpada também. Você quer assim? Você vai ter, porque tem, você sabe que tem isso em todo canto. Mas é aquela história, nós fizemos a opção, faremos sempre a opção de narrar o fato como ele merece ser narrado, em respeito àquele que está nos ouvindo. E eu queria puxar aqui um outro assunto. Eu queria dizer o seguinte, como é que começa uma pauta no teu caso, né? E como é que começa também o teu comentário político, no caso. Eu queria que as pessoas entendessem que não é só o que você bem colocou, você falou uma coisa perfeita. Eles acham que a gente só começa a trabalhar a partir do momento que entra no ar. Não é, não. É 10% do trabalho da gente é quando vai ao ar. Eu sempre digo o seguinte, se você visse o trabalho que dá para fazer aquilo ali, você ia dizer o seguinte, caramba, esses caras trabalham muito. Então, você olhar, poxa, então, eu sou suspeito para falar, porque, como eu digo, eu costumo dizer o seguinte, o cara quando diz assim, chega o pessoal e diz assim, Luiz, eu quero ser jornalista. Eu balanço a cabeça. Aí disse, mas você tem certeza disso? Disse, tenho. Ah, nossa, que profissão linda. E é bonita, realmente. Ah, que coisa bacana ser jornalista. Poxa vida, tem. Tem um glamour, claro que tem. A gente sabe que tem o glamour, mas também tem um lado pesado. Aí, eu acho que o lado é mais pesado que glamour. Eu pelo menos, eu imagino que sim. É, aí o sujeito chega e diz assim, mas eu quero ser jornalista. Como é que faz para ser jornalista? Eu digo, primeiro, você esqueça domingo, esqueça sábado, esqueça sexta-feira à noite. Eu digo, valha. Eu disse, é. Assim esqueça feriado, esqueça. E se você trabalhar para alguém, esqueça até a família. E case com mulher que lhe entenda. Aí, minha doce bela Jamil, o pessoal diz que eu sou morto de apaixonado, porque a mulher que aguenta um cara que trabalha como a gente trabalha, as nossas esposas, elas são as verdadeiras heroínas, porque não é fácil conviver com jornalista. Eu sempre digo isso. Você não tem hora para nada, não, às vezes não consegue dar atenção em casa como deveria, e tem que se virar para fazer tudo isso, e ao mesmo tempo o mundo não para, como você bem colocou. O mundo está acontecendo, o tempo está passando na minha frente, eu preciso me reportar sobre isso. Aí eu te pergunto, aí eu pergunto a vocês sobre isso. Como é que começa essa pauta, essa loucura? Para as pessoas entendam que não é só aquele momento que o João Inácio abre o microfone, gente, está começando a Hora da Verdade. Aí o Alex chega e diz assim, estamos aqui, internados, estamos conversando aqui, estamos no meio da rua aqui, aconteceu um acidente aqui, como o de hoje, meio estranho, mas aconteceu, né? Acidente parece novela mexicana, mas... É, aí pronto, aí antes disso, como é que começa a rotina? Eu vou começar com o Alex, em seguida vem pro João.
Olha, é assim, como a notícia chega pra gente? Devido ao trabalho que a gente está fazendo, a gente criou um ciclo de amizade dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Então, é notícia que chega o tempo todo. O WhatsApp do Iguatu.net chega de tudo. Eu vou falar aqui para você, não é interessante, João, Sucupira, o John, eu acho que eu falei para o John uma vez já. Chega de tudo. De exame de paternidade da mulher que quer que publique. Olha, ele dizia que não era o filho, tudo mais. Bota aí no Iguatu.net. A briga de vizinho que teve ali, a briga do bar, o mototaxista. Então, são muitas pautas que chegam. Mas o que é que define uma pauta para entrar no Iguatu.net e na TV? É claro que é o interesse comum. Aquela que tem um interesse comum, que a gente sabe que vai atingir um público maior, essas são as pautas que a gente vai colocar para frente. E como você começa a trabalhar? Chegou uma pauta, primeira coisa que a gente vai verificar, a veracidade. Polícia Militar, tem fundamento? Tem não. Eu vou procurar. Polícia Civil, tem fundamento? Tem não. Corpo de Bombeiros, tem fundamento? Tem não. Essa está descartada. Se um desses três órgãos ele dizer assim, ó, tá valendo isso aqui, é verdade, vamos partir para cima. Agora, como chegar até lá, aí eu vou, assim, não vou dizer para você o que, não existe uma regra, uma fórmula pronta a isso não. Tem que ter muita coragem. Isso tem que ter, Sucupira e João. Isso pode ser de madrugada, de manhã, tarde, à noite. Se tiver uma notícia que a gente precisa alcançar e que seja, tem o maior obstáculo do mundo, eu garanto a você que a gente vai fazer o possível e o impossível, João sabe disso muito bem, para a gente poder levar essa informação. Agora, isso não é para você ser o maior, não é para você ser o melhor, não. Sendo muito sincero com vocês. É porque é uma coisa que está no sangue. Há uma necessidade das pessoas que querem se informar do que está acontecendo ali. E se você perguntar, poxa, eu tenho essa obrigação de chegar lá, mas com ética, com responsabilidade, colher as informações e passar para quem está em casa. Esse é o maior prazer. Se você perguntar, poxa, Alex, você prefere estar no estúdio apresentando um programa ou estar na rua? Muito, mil vezes, muito melhor estar nas ruas. Porque é o fato, você está em cima do fato, você está ali procurando. Então, o que define a pauta, para definir essa sua pergunta, seu Gupira, é o interesse comum, a força de impacto que vai acontecer e como a gente pode chegar até ela. Agora, isso é uma parte policial. Uma pauta, e eu sei que o João gosta muito também, e eu sinto aqui com meus amigos da Rádio Jornal que gostam também, é que a gente não pode pegar essa força da comunicação, internet, aí você tem agora a TV, aí você tem um público de quase 138 mil pessoas que lhe seguem, é maravilhoso isso, mas só para oferecer notícia. Uma outra pauta que é uma necessidade. As pessoas recebem bem e as pessoas querem fazer o bem. É você ajudar alguém. O que chega de pedido de pessoas que querem, que necessitam de ajuda e que a gente fica averiguando, se eu fosse parar, sendo muito sério com vocês, para atender toda essa demanda, eu não podia fazer mais nada.
Você tem um programa só disso.
Só para isso. Então a gente criou esse quadro Rede do Bem e chegam muitas demandas. Só que tem um porém nessa história. Muitas demandas que chegam não são verdadeiras. Não são. Mas tem muita gente que precisa. Então, não é só você pegar a informação, mas usar essa força que nós temos da comunicação é uma pauta importantíssima para que possa a gente ajudar aquelas pessoas e provocar as pessoas para que possam também ajudar o próximo. Então, eu acho que, no meu caso, ela se baseia nisso. É a necessidade de levar a informação ou a necessidade de ajudar alguém. Essas duas pautas aqui são fundamentais para a gente que está lá no Iguatu.net ou agora na TV Centro-Sul.
Como é que começa o teu comentário político, João?
Pois bem, só pegando aqui uma deixa do Alex, você vê como cabeças e pensamentos e ações são diferentes umas das outras. Eu prefiro mil vezes ser o âncora, estar sentado, do que ir para a rua. Aliás, quem acompanha a minha vida de rádio há muito tempo, vê que eu passo de 2 meses, 3 meses sem ter uma reportagem de campo. Né? Só se for o caso. Quer dizer, eu sou âncora, nasci sendo âncora e nem sei fazer reportagem de rua. Faço, mas deixo a desejar. Você vê como são, né, como são pensamentos diferentes.
Perfis
diferentes, muito bem, perfis diferentes e tal. Nosso comentário político. Eu sou muito de falar, de ser assim, eu gosto de falar do jeito que o povo entende. Tá? Eu falo a língua que o povo entende. Às vezes você vai colocar um linguajar técnico, um linguajar mais difícil, quer dizer, e aí o pessoal não entende. Aí, resultado, você não vai ter audiência. Ah, mas está chamando o povo de burro? Não, é porque a gente sabe que falar mais fácil, isso é a minha visão, não sou o dono da verdade, falar mais fácil, fica mais fácil de ser entendido. A pauta para o comentário político, a gente está fazendo um comentário político hoje no programa cedo da Jornal FM, que é o programa do Sandro Soares, que é o Acorda Iguatu. Então assim, se eu for debater hoje, trazer para o ouvinte um comentário político em cima de um caso que há 2, 3 dias atrás passou, não tem sentido. Porque eu costumo mostrar às pessoas o seguinte: o que interessa não é que você passe uma hora ou uma hora e meia sentado num birô de uma rádio apresentando um programa, não. Você tem que estar ali e tem que ter gente te ouvindo. Tem que ter gente para. Você tem que ter audiência. Senão você não vai ter seu espaço. Então assim, você tem que procurar coisas interessantes. O que acontece? Reforma da Previdência. A votação da reforma da Previdência terminou 2h30 da manhã, 2h32 para ser mais preciso. Você tem que estar sabendo o que aconteceu naquela noite. Então, para isso, varei noite lá, assistindo, vendo, filtrando, triando. Ao amanhecer o dia, eu ligo mais cedo um pouco na Globo News, ou em outra, a Globo News foi aqui a mente, ou em outra, onde tem comentaristas políticos que vão analisar o que foi votado, para poder trazer uma informação, um comentário, embasado em algo. Porque eu não sou o dono da verdade, não iria chegar aqui e dizer, ah, porque é assim, assim, assim. Não, quer dizer, ouvi, deu minha conclusão. Ouvi os outros para tirar a conclusão. Então, assim, vem para aquela velha tese das 14, 16, 18, às vezes, como o Alex disse, 24 horas por dia você ficar. Para chegar naqueles 5, 6, 8 minutos que eu participo pela manhã, às vezes, você vai uma noite, né, se preparando para aquilo. Né, porque é o ofício.
Uma coisa importante, você falou uma coisa interessante. Teve essa MP da Liberdade Econômica e falaram agora do trabalho aos domingos.
Não nos atinge.
Olha só como é engraçado. Eu fiz um comentário bem duro com relação a isso, contra o trabalho aos domingos, da forma como estava sendo colocado. E aí o pessoal chegou, entrou em contato comigo. Eu estou vendo no privado, né? Aí chega lá e diz, Ô, Cupira, tu é jornalista, trabalha de domingo a domingo, 24 horas por dia, tá o tempo todo, tá aquela coisa toda ligada. Tu tá reclamando do trabalho ao domingo? Eu disse, entenda, eu fiz essa opção. É diferente. Eu fiz essa opção. Eu sabia que a minha profissão, como a do sujeito que trabalha em shopping, como a do sujeito que trabalha em restaurante, como vigia, vai acontecer de você ter necessidade de trabalhar domingo à noite. Interessa, porque alguém precisa fazer isso, porque o mundo não para. Agora, você querer que todas as pessoas vão trabalhar domingo é outra história. E aí foi o que eu questionei. Como que fica na semana a família desse pessoal? A mãe tem que trabalhar para um lado e o pai para o outro, esse menino fica como? Entendendo? Então eu fiz um questionamento, por quê? Porque eu preparei a minha família para conviver com um jornalista. Você da mesma forma. E o João também. Então é diferente eu estar planejado e preparado por conta de uma carreira, assim como um médico, tá? Que também se prepara para isso. É diferente de alguém que a vida toda não trabalhou, não se preparou para isso e de uma hora para outra vai ter que fazer. E essa foi a minha crítica. O cara entendeu e me deu razão. Então, a gente mesmo tem que ter muito cuidado. Por que eu falei isso? A gente tem muito cuidado quando a gente externa as nossas opiniões, os nossos comentários, porque as pessoas olham para o nosso comportamento e elas vão dizer assim, peraí, mas você não faz isso que você está dizendo.
Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
E não pode ser assim. A gente tem, muitas vezes a gente critica coisas que a gente mesmo já faz. Mas, no caso, existem as ressalvas e as explicações. E você já deve ter também escutado esse tipo de coisa. Mas eu queria entrar no outro assunto. Eu queria entrar no fake news. O fake news hoje, não é só de hoje, que a mentira já existe desde eu conheço, eu sempre digo, a primeira mentira está na Bíblia, no Gênesis, Adão e Eva. Certo? A maçã é a mentira. A cobra é o mentiroso. Tá? Então, se você puxar o primeiro fake news que a gente tem registrado, certo? Está em Gênesis. Você vai lá, o Adão e Eva, o que foi que ela fez? O Adão disse, não, Eva, não vamos mexer nesse fruto do conhecimento. Ah, mas é tão lindo. Não, esquece, deixa para lá. Não, não vou pegar, vai pegar, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, pega, a cobra chegou e disse, esse Adão é um chato. Puto, pelo amor de Deus, pega essa maçã maravilhosa, isso é tudo sensacional. Você vai adorar isso aí. A Eva vai, creu, acabou o paraíso. Então, ou seja, o primeiro fake news. Então a gente tem que entender o seguinte, a cobra é a culpada, não, a cobra não é a culpada não, o culpado é quem não acreditou e não foi apurar. E aí eu sempre digo para todo mundo que mexe com jornalismo, quando fala em fake news, eu disse, você lê a Bíblia? Aí o cara, leio, mas lê mesmo, entende? Ele disse, tenta entender isso. Vou falar o seguinte, começa pelo Gênesis. Se você conseguir entender essa história, você não vai cair numa mentira, você vai aprender a apurar. Essa é a palavra que eu sempre digo, apurar, consultar outras fontes. Todo mundo aqui, eu acredito que já deve ter caído no fake news, porque a gente acaba caindo, jornalismo não tem como. A gente acaba pegando uma fonte que você acredita, o cara se engana, você é enganado porque você pegou da fonte que se enganou. Já aconteceu com vocês e como é que foi que houve isso aí?
Já. Era, eu não vou dizer aqui a fonte, mas era uma fonte, sabe, confiável, de um veículo de comunicação aqui do estado do Ceará, com bastante respeito, e divulgou uma informação na parte policial, que não tinha menor fundamento. Ele inverteu, na verdade, as vítimas desse fato, que era um fato, uma pessoa ferida de homicídio. E depois a gente propagou, e quando propaga ali no iguatu.net, já imagina, né, aquela coisa toda. E era aqui da região, um fato que aconteceu aqui da região. E a gente, depois, as pessoas vieram entrar em contato conosco, e mesmo, antes mesmo, assim, desse veículo de comunicação do estado do Ceará aqui, fazer, se retratar, nós já fizemos a retratação. Agora, em relação a fake news, eu não sei se o João vai concordar, e você também, seu Cupira, eu acho que é hoje a maior necessidade do povo com os veículos de comunicação, que possa ter a necessidade de ter um veículo de comunicação verdadeiro com seriedade. Porque aí é que separa aqueles que fazem o trabalho sério e aqueles que fazem o trabalho de molecagem. Vamos ser muito sinceros. Vai ser assim. Porque a fake news, ela já existia. Mas olha só que ela tomou uma dimensão agora maior devido às redes sociais, devido à internet, ao jogo de interesses políticos, interesses empresariais, interesses particulares. Então, o que é que separa agora a necessidade para quem está em casa nos acompanhando? Dos veículos de comunicação que fazem o trabalho sério. Aí é que prevalece, que toma notariedade, os nossos sites, rádios, pessoas, comunicadores que querem trabalhar com a verdade. Porque fica muito fácil agora, para quem está em casa, de separar aquele que mente e aquele que trabalha com a verdade. Então, eu acho que a fake news, como você disse, já existia, existia. Tomou uma proporção maior devido às redes sociais, tomou. Mas agora é que a população que está diferente, ela está mais consciente. Você pode observar que as fake news caíram muito nesses últimos meses. Observou? Não foi porque os veículos de comunicação se prepararam para combater, não. Foi a própria população que tomou conhecimento, ela se educou para poder assim, poxa, não vou cair nessa onda aqui mais não, que aqui é mentira. E quem seguiu no caminho das fake news saiu perdendo nessa história toda, por quê? Perdeu o respeito dentro da população, perdeu o respeito dentro da sociedade organizada, perdeu o respeito dentro das empresas, que são os parceiros nossos, que mantêm o nosso trabalho. Então, eu acho que a fake news surgiu, mas ela toma um enfraquecimento e saiu fortalecido nesse momento, foram os veículos de comunicação que trabalham com a verdade, porque a verdade sempre vai prevalecer.
João.
Eu fiquei puxando aqui pela memória, enquanto o Alex falava aí, tá? Eu não tenho lembrança de eu ter caído, vou usar o termo caído numa fake news, né, e retransmitido. Não tenho lembrança, pode ter acontecido. Eu tenho uma coisa comigo que a minha memória não é muito boa, sabe? Fatos passados eu não consigo armazenar, não tenho lembrança. Então, assim, não tenho lembrança de ter acontecido de fato, não. Tenho conhecimento, por exemplo, que eu fui uma vez acordado à noite para vir para a Rádio Jornal para desmanchar uma fake news. Naquela época lá que teve o açude Arneróis ia roubar. Quer dizer, o companheiro Peço Júnior estava, pá, vai roubar, isso, todo mundo correndo e tal. E na época, Dilma era o prefeito, né, me acordou, João, venha para a rádio. A rádio já estava fechada. Só você tem a capacidade, esses termos, porque a palavra que a Dilma usou, para acalmar o povo de Iguatu num transtorno que está sendo causado. Isso é uma coisa que até... Bom, agora sim, aproveitar, se o ouvinte quer se proteger, se o ouvinte quer receber notícia verdadeira, não quer ser vítima, passar por fake news, escute a Hora da Verdade. Das 12... por enquanto, das 12 a 1h30, de segunda a sexta, mas a partir do dia 2 de setembro, de 11h30 às 13h. Lá, a gente não dá espaço para fake news. Lá você vai ter só notícia verdadeira e arrochada.
E no caso do Iguatu.net, é só você ver na internet, que você já está assistindo, a notícia está vendo. Você não está só ouvindo, está vendo.
Eu vou aproveitar e vá para o canal 177 da BrisaNet, vai para a televisão lá e vá acompanhar lá de perto lá tudo que a gente faz também.
E tudo que eles falaram, se você não entendeu, a gente leva para o diálogo e explica. É assim que
explica
funciona.
Tudo.
Pronto. Puxa, essa quebrada de clima que eu estou olhando para o relógio aqui, estou vendo que já está no nosso... Finalmente, aproveitei para a gente quebrar o gelo aqui e dar essa divertida mais.
É interessante esse bate-papo, porque a gente percebe o seguinte. O que é que o fake news, ou no caso, é utilizado e sempre e será utilizado enquanto ele estiver atingindo a sua finalidade? As pessoas perceberam, como bem você colocou, que não vale a pena. A mentira não tem só perna curta, ela é aleijada. E aí, e hoje apareceram agências de confirmação de informação, os próprios veículos viram que estavam perdendo com isso, que perderam muito com isso, perderam credibilidade e viram, bom, ou a gente... vai desmancha isso ou nós vamos entrar na bacia das almas com relação a isso.
E a gente não pode deixar de esquecer aqui um caso que aconteceu de uma mulher que perdeu a vida. Esse caso de fake news foi que tomou conta do país todo, porque disseram que ela tinha assassinado uma criança, estão lembrados? Tirou de São Paulo, se não me engano, para fazer magia negra. Jogaram aquilo nas redes sociais. Mas é interessante a gente passar que a fake news... ela, não só os veículos de comunicação têm essa responsabilidade de se preocupar, não. Você que está em casa tem que ter muito cuidado com o que compartilha, com o que bota para frente. Só lembra desse caso que uma mulher perdeu a vida porque jogaram a imagem dizendo que ela era responsável pelo assassinato de uma criança que tinha feito magia negra, quando foram perceber, não era ela. Invadiram a casa da mulher, queimaram a casa da mulher, mataram essa senhora. E hoje tem várias pessoas que estão respondendo. Então, cuidado
com a transmissão ao vivo.
É,
tanto o que é pior.
O que é pior, exatamente.
Transmissão ao vivo.
Então,
eu me lembro dessa história.
A fake news, ela tem que ter cuidado. Não os veículos de comunicação apenas, mas para você que está em casa também, para não
prejudicar. Não, vamos aqui recente, uma situação de fake news, questão do Zé Valério, aqui que chegou.
Bem observado.
Aconteceu quase que o senhor não era nem parecido de longe com o cara. Era tipo assim, se você pegar... pessoas que usam roupas de manga comprida, chapéu, a barba branca, magros, morenos, queimados do sol. Se você puxar esse biotipo na região nordeste, provavelmente você vai encontrar um monte de gente.
Bem observado.
Não é? Então, todo mundo que passava, podia ser o Zé do Valério. Então, aí alguém achou que era, até a gente chama de histeria coletiva. E aí a coletividade entrou em um acesso histérico. E aí quis fazer, quase que fez justiça com as próprias mãos. com uma situação bem delicada.
Faltou pouco para uma tragédia ali em Quixilô.
Isso. Muito aí, pouco. Graças a Deus, aparece a turma do Deixa Disso, diz que não é assim, calma, e conseguiu resolver. Como essas, a gente tem várias situações que são extremamente preocupantes. Por quê? Porque elas mexem com a vida das pessoas, elas causam pânico. Eu me lembro de um fake news, que inclusive é histórico, que é a invasão dos mundos com Orson Welles. Ele era radialista, você sabe dessa história? Que ele chegou a narrando a novela, ele narrou com tanta força, com tanta realidade, o que já era uma novela, todo mundo sabia que aquilo era uma novela, as pessoas esqueceram que era uma novela, acharam que realmente os Estados Unidos estavam sendo invadidos por extraterrestres, tem gente que se matou. O povo estava na rua com arma procurando os extraterrestres. Gente cobrindo as janelas com pano preto, porque diz que se eles vissem alguém dentro de casa, eles atravessavam pelo vidro. Enfim, ele foi para a polícia, foi preso, em seguida foi solto, porque na realidade ele conseguiu mostrar que aquilo era um teatro e que as pessoas entraram no processo de histeria coletiva. Então a fake news, ela realmente tem existe uma preocupação muito grande com isso, é uma responsabilidade da gente, principalmente no caso, o João, eu sei que tem esse cuidado, sempre que ele faz isso, eu vejo ele fazendo os comentários dele baseado em números e em dados, ele puxa esses fatos, esses dados, isso é uma das coisas que eu valorizo, parabenizo, inclusive, e faço questão de ouvir. Por que eu gosto de ouvir o João? Por causa disso. Eu vejo um material que tem consistência. Ah, quando eu quero me informar a respeito de algum fato, eu ter garantia do que eu estou vendo, se realmente aconteceu, na hora eu vou para Centro Sul ou para Iguatu.net. Então eu vou lá e olho. Por quê? Porque eu digo, peraí, não, se o cara está lá, ele está vendo, ele está narrando para mim. Então isso é valor.
Por trás desse tempo, meu amigo, são horas. Mas são horas. Antes de vir para cá, eu disse, Sucupira, segura um pouquinho que tem um vídeo que eu preciso colocar, que é o vídeo do acidente que teve 6 pessoas feridas aqui em Iguatu. São quase 3 horas para você editar, procurar imagem, colocar caracteres, você colocar o áudio, ver a qualidade. Tem isso tudo cuidado. Então, para quem está em casa nos acompanhando, é muito bom você ver o resultado final. Mas esse resultado final de uma apresentação de um programa, de uma produção de um programa, ou então de um vídeo que você está observando, meu amigo, pode anotar. São no mínimo 3 horas ou 4 horas de trabalho, só para fazer uma ação apenas. E é por aí.
2 horas para cada minuto editado, essa é a razão na área de cinema. A gente diz, são 2 horas de trabalho para cada minuto editado. Por isso que quando alguém chega e diz assim, é um videozinho pequeno, 7 minutos. Aí o cara diz, pô, o dia todo de trabalho. Aí o cara acha que é absurdo. Né, coisa pouca, pequenininha. É igual a foto, né? Você tira a foto, né, 2 fotinhas. Besteira. Aí, quer dizer, o cara não sabe o tempo que se leva para produzir, não só a foto, mas também tratar, escolher a posição, escolher a técnica. Aí eu digo, João, é um comentáriozinho besta de 2 minutos. Aí o João, 2 minutos de comentário para o João preparar, sem ter recebido informação nenhuma, tá aquela conta. Você, Alex, bobagem, isso é só uma coberturazinha, uma besteirinha, uma briguinha de casal ali, que resolveu que a mulher meteu a faca no cara e tal. Aí eu vou, Alex, mas eu preciso apurar o que aconteceu. Então, não pensem que é simplesmente da forma como eu disse que acontece. Ela é muito trabalhosa, bem complicada, rápida, e nem tempo, você nem tem tempo, às vezes, de falar com as pessoas direito. Você passa correndo, e a pessoa diz, eita, que bicho mal educado, não falou com ninguém. Né? Você corre para o lado, é mal educado, o João foi mal educado comigo, passou e me cumprimentou. Tenho certeza absoluta que ele estava correndo atrás de uma matéria, ele não viu, nem veria, nem se fosse a mãe dele, ele ia ver.
E o ouvinte que pede o alô, sabe, quer dizer, todo dia você encontra, rapaz, eu estou escutando teu programa, manda lá o alô. Meu irmão, na hora você não dá o alô para pessoas. Aquilo não é porque a pessoa é boçal, não é porque a pessoa não queira. Principalmente eu que milito na política, para mim o ideal seria que eu desse alô para todo mundo. Mas assim,
programa só para dar alô,
não tem como. Sabe, quer dizer, a obrigação, você está ali fazendo um programa ao vivo, você tem que estar antenado, né? Porque uma palavra mal colocada você já... Então assim, você finda deixando de dar alguns alôs, né? Você... Aliás, milhares de alôs para as pessoas.
Do mesmo jeito também na internet. Você está fazendo uma live, aí o pessoal, puxa, Alex, manda um alô para minha mãe. Eu estou aqui assistindo no sítio tal, estou aqui em São Paulo, estou aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre digo, gente, eu não vou poder ler todas as mensagens. Me desculpem, mas eu vou tentar atender aqui na medida do possível. Mas tem essa situação que quem está em casa precisa compreender. E eu sei que o tempo está chegando, mas tem outra situação, Sucupira e João também, que é o envolvimento nosso com a notícia. O envolvimento que você fala, como assim o envolvimento? Emocional mesmo. Não tem como, eu vou dar um exemplo bem claro aqui de uma situação que aconteceu, que eu passei aqui na Rádio Jornal, o John está aqui de prova, que ele vai, pode confirmar aqui, que foi aquele caso lá, por exemplo, que você não tem como você acompanhar e dizer que não vai se envolver. Isso, eu estou dando um exemplo de muitos que aconteceram, que foi aquele caso dos assassinos lá do Sítio Canto, lá de Suaçurana.
Aquilo é cruel.
Ali foi cruel demais, 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 meu Deus. Eu acho que o João se lembra aqui que eu cheguei a emagrecer para fazer aquela reportagem, você vai dizer, o que é que tem a ver? Quase 15 quilos em duas semanas. Por quê? Eu acho que se existe pré-depressão, eu quase entrei na pré-depressão. Por quê? Era um universo tão terrível. Eram tantas coisas ruins. O sofrimento das pessoas, aquela coisa mórbida, que os próprios policiais, delegados aqui de Iguatu, passaram pela situação também. Alex, não foi só você, não. Eu chegava em casa e dizia, meu Deus do céu, como é que pode? Mas não era a questão do fato, é a questão da maldade.
E uma coisa importante que você está falando.
Uma notícia existe também.
Nós não somos poupados de nenhum detalhe. Nós, jornalistas, ficamos sabendo e vemos tudo.
Tudo.
Nós decidimos o que não vai ao ar e como vai ao ar.
Exato.
Ou seja, nós somos o filtro. Então, o que acontece? Quando a gente fala filtro, quer dizer que nós vamos guardar a parte ruim, a parte mais podre.
Exato.
Fica com a gente.
Tem coisas
e aquilo que... faz mal a gente.
Que tem coisas que nós não podemos passar para quem está em casa.
Não podemos, não devemos.
Isso vale para todas as notícias, não é só a Patrícia, todas.
E esse fica com a gente.
Esse
é filtrado e fica aqui, no fígado da gente.
Exato. Então, são ações tão sórdidas que o que acontece? A gente tem que ter um equilíbrio emocional para poder passar, ultrapassar essas situações. Mas é só para você que está em casa que possa compreender. Não é apenas o dar a notícia, mas tem situações que você se envolve com a notícia.
Mesmo que não queira.
E você tem que ter esse equilíbrio e isso é importante demais.
Bom, gente, está acabando o nosso tempo. Conversa foi boa pra caramba, a gente depois vai voltar esse conto com a imprensa. Dia 21 de setembro, vamos ver se a gente faz. Vamos comprometer de tentar juntar essa galera.
Eu queria muito que...
Vamos tentar. O que é que você acha, João?
Já teve há poucos dias. Pra gente ser muito justo, teve
há
cerca de uns 3 ou 4 meses atrás, o Bibi Lemos postou no Facebook dele. Olha, pessoal, antigamente os radialistas de Iguatu se reuniam e tal.
Isso.
Quem tem coragem de puxar essa peteca agora? Foi a ideia do Bibi Lemos, né?
Quer dizer, ótimo.
E aí eu vi aquilo e tal e ficou. Aí hoje nesse bate-papo nosso que veio à tona. Quer dizer, então só aqui dá nome aos bois, né? E registrar.
Um abraço ao Bibi aí.
E é interessante, né? Para mim está topado.
Eu me lembro que teve uma empresa que foi uma ótica, não fazer propaganda, mas foi uma ótica que fez um encontro com todos os comunicadores. Foi muito bonito, foi em um restaurante aqui, todo mundo se reuniu, aquela coisa toda. Eu acho que é importante. Eu volto a dizer, a competição ela existe pela audiência. Claro que você vai querer disputar a audiência, é natural. Mas, para o lado particular, não tem mais cabimento isso. Eu torço muito que você, seu Cuipira, possa dar esse pontapé, trazer outros comunicadores aqui também.
Ah, vou trazer sim, agora eu acho sensacional essa coisa de juntar todo mundo.
Importante demais, e além disso, ter esse momento, lá em Pernambuco, lá na, quando atuava pela rádio Capibaribe, pela Rádio Olinda, aí quando acabava na parte de esportes, todo mundo se reunia num bar, era o Bar do Copo Sujo, toda sexta-feira, era o Bar do Copo Sujo.
O nome é ótimo.
É na Rua do Lima, lá, de frente à TV Jornal, todo mundo se reunia na sexta-feira para bater um papo, conversar, todo mundo das outras emissoras. Eu sinto saudade demais disso aqui na cidade de Iguatu. Eu espero que, volto a dizer, que essa maturidade, eu acho que já alcançou muita coisa já, que a gente possa se reunir, não só no dia 21, sabe, Sucupira, mas nos finais de semana, conversar, brincar. Eu acho que é o momento de desopilar e também você brincar e dizer, poxa, cara, podemos ter a disputa no ar, no rádio, na internet, mas somos amigos.
Há poucos dias atrás, a minha esposa foi fazer um exame ali naquela clínica, naquele laboratório, que fica quase em frente à Rádio Liberdade. E aí eu desci do carro e fiquei esperando, aliás, eu fiquei esperando ela no carro, né? Aí eu vi Val Lima na calçada. Aí eu desci e fui lá na calçada falar com ele, né? Aí Luiz Sucupira, Luiz Vasconcelos vinha passando aí, rapaz, ficou nós três na calçada, né? Aí foi, passou uma pessoa no carro e disse, olha a foto! mas é isso.
É normal, pra, isso é normal.
Tem que acabar com essa, sabe? Quer dizer, isso aí foi um momento, naquele momento eu fiquei feliz, tem que acabar com isso. Só reforçando aqui bem rapidinho, antes de eu dar esse intervalo na minha saída da rádio e voltar agora e tal, também houve uma manhã, não sei se o John participou, houve uma manhã proporcionada pelo Zeni. Ele fez um café da manhã lá na residência
dele. Bem observado, Zeni, né? Na casa dele.
Ele fez lá na residência dele, chamou todo mundo da imprensa. Verdade. E foi um momento que nós estivemos lá todo mundo juntos e foi bem interessante. Então assim...
Acho que foram os 21 anos de Zeni.
É, foi uma data aí. Então, Luiz, se você quiser abraçar essa ideia, talvez só em nós sermos radialistas fique difícil. Quem sabe se nós conseguíssemos, para dar o pontapé inicial, uma empresa que quisesse abraçar o projeto, e aí a gente faria,
vamos
e
atrás,
de lá,
vamos
a gente
atrás,
já,
vamos conversar,
já amadurecia a ideia para frente.
Então, seria muito interessante. Eu digo o seguinte, quando você tem um bom time, quando existe maturidade no meio de imprensa, quem ganha é a população. Por que quem ganha é a população? Todas as janelas estão abertas, todos têm uma opinião. Por exemplo, todos aqui, todos nós, temos uma opinião contra a queimada de das queimadas na Amazônia, contra eliminar os bichos, contra o desmatamento. Nós temos opinião. Então, se é um assunto de interesse geral da população, todos nós vamos estar defendendo, ou seja, deixa a Amazônia quieta, não vamos mexer quieto, não vamos fazer nisso. E explicar para as pessoas por quê. Se nós somos contra a tortura, nós vamos dizer que somos contra a tortura. Então é todo mundo falando a mesma língua. Por quê? Porque nós já conversamos sobre isso. Se um pensa de um jeito na economia e outro pensa de outro, são só duas soluções diferentes para o mesmo problema. Não quer dizer que elas não resolvam. Resolve, tem esse jeito, você que é o eleitor ou você que é o ouvinte, escolhe qual das duas que você quer seguir. Nosso tempo acabou, infelizmente, tá? Obrigado ao Johnny, a gente está gravando esse cenário que você está vendo aí todinho, tudo isso aqui é obra dele. Nós gravamos o programa, né? O programa foi gravado.
O melhor de todos os técnicos.
É o melhor. Esse ele é adora. Ele adora quando a gente chega com um problema. Ele adora um problema. É impressionante. A gente chega para ele e diz: Johnny, temos um problema. Ele diz: oba, pronto. Ele
diz, nunca vi isso. É ótimo. Resolve. E além de ser um grandioso técnico, é um grande ser humano.
Excelente profissional.
Isso aí é espetacular. Sou
realmente fora de sério.
Sou fã do Johnny. Vou mentir, não, eu ia levar pra TV.
Olha aí, informação, meu amigo. Informação em primeira mão.
Aí ia começar a briga dos radiais.
É bastidor. Bom, as considerações finais de vocês dois. Johnny, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos estreando praticamente a TV hoje, né? Digamos que é uma estreia, né? Estamos gravando com o cenário, com tudo. Graças ao Johnny. É uma estreia. Estamos furando a chegada da TV, já mostrando como é que vai ser. Olha só, ficou tudo ótimo, sensacional, maravilhoso. E aí, João, e aí, Alex, obrigado a vocês dois. Olha, foi um grande prazer ter trazido os dois. Vocês não têm ideia como eu estava naquela expectativa de sentar e bater esse papo. Eu sempre digo, o bom do diálogo é que a única coisa que falta no diálogo é a cerveja. Só isso, eu já pedi, já dei não sei quantas indiretas, mas ninguém bota uma garrafa de cerveja aqui, sem álcool, por favor, aqui na mesa para a gente poder tomar.
Espetacular isso, viu? Gostei.
Vai, João.
Um abraço, agradecer a você pelo convite, né? E agradecer de coração aos ouvintes que têm nos dado por muito tempo a honra de eu entrar na casa de cada um deles, né? E têm entendido a mensagem que eu passo, né? Quer dizer, porque... Iguatu me acolheu, não sou de Iguatu, sou forasteiro, mas Iguatu me acolheu, me deu por muito tempo e me dá ainda hoje a liderança
no horário. Nós somos três forasteiros aqui, né? Forasteiros. Eu também sou.
Nos dá a liderança no horário, quer dizer, nos deu três mandatos de vereador, sabe? Quer dizer, sem ter família aqui no Iguatu, sem ter dinheiro para estar investindo em campanhas, todo mundo sabe que são cifras estrondosas. Mas o povo de Iguatu me acolheu. Por quê? Porque confia naquilo que eu passo. Confia na minha verdade. Vou dizer a minha verdade, porque confia na minha verdade. Então, assim, só tenho o quê? Gratidão a esse povo de Iguatu. E obrigado a você, Sucupira, porque, assim, o que nós mostramos aqui é o que eu não mostro no meu programa. Né? Quer dizer, é o que o Alex não mostra. Então, assim, a gente mostrou aqui hoje. Então, o ouvinte sabe mais ou menos agora, mas está longe de saber de tudo, de como é que funciona a nossa profissão. Muito obrigado e uma boa tarde.
Vai, Alex.
Para finalizar, prazer imenso para o Sucupira. Eu sabia que o bate-papo seria fantástico, o diálogo seria fantástico, mas eu saio daqui muito, muito feliz, porque a mensagem que nós estamos passando para quem está em casa é algo que eu quero muito que isso aconteça aqui em Iguatu. É maturidade. Maturidade. Para quem está em casa, puxa, Alex, foi da Rádio Jornal, rapaz, aquela coisa que é oposição. Gente, isso aqui é questão política. Mas
se bobear, vai transmitir lá no Iguatu.net. Vai tirar daqui e bota lá.
Estou colocando porque tem que acabar com isso, gente. Eu acho que cada um pode ter seu posicionamento. O que define o caráter não é o partido político que você segue, não é o time de futebol, a sua religião, não. É se você é uma pessoa do bem ou não. Então, para mim, o caráter é que prevalece. Então, eu vejo que é o exemplo que nós passamos para quem está em casa. Tragam outros comunicadores para cá. Convido o pessoal da Rádio Liberdade, o pessoal da Antena Sul, da
Rádio... Alô, Vasconcelos, é o próximo.
Pois é, o pessoal da Mais FM, convido o pessoal da Tropicália.
O Jean já veio aqui.
Pega os blogueiros também, porque isso é importante. A gente precisa de um canal como esse, Sucupira, para passar para quem está em casa, que nós podemos ter posicionamentos diferentes, mas prevalece o bom senso, o respeito, então é para quem está em casa. E o João falou aqui, né, um forasteiro, eu sou também um forasteiro lá de Pernambuco, de Vitória de Santo Antão, só tenho que agradecer aos nossos seguidores do Iguatu.net. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanham e que passa também a nos acompanhar pela TV Centro-Sul, canal 77 da Brisanet. E eu só peço muito a Deus que continue a guiar os nossos caminhos para fazer a coisa correta sempre, respeitando a tudo e a todos, e para fazer o bem para você que está em casa. Então, Sr. Cupira, e dia 21 de setembro...
Vamos tentar se reunir todo mundo junto para tomar um show, para tomar o café da manhã, com certeza.
Se for na janta, é melhor que botar uma cervejinha.
É melhor. Eu acho que a janta é melhor mesmo, não tenho dúvida disso.
Pode ser. Se for sábado mesmo...
Dia 21 de setembro é uma sexta-feira.
Perfeito.
Então tem que ser à noite.
É uma sexta-feira.
Maravilhoso. Sexta-feira à noite.
Maravilhoso.
Eu deixo a turma toda.
Pronto, fechadíssimo. Gente, muito obrigado pelo programa de hoje, vocês dois. Pela audiência de vocês, eu fico cada vez mais feliz, porque eu sempre digo isso, a Rádio Jornal permite que a gente faça o jornalismo como deve ser. Nós ficamos à vontade, né? E o diálogo ficou como sendo um programa aberto para a vida de todas as pessoas, não importa qual o seu pensamento político, importa que você tem que estar aqui para fazer parte da gente, com a gente do programa. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência, esse foi o diálogo desta semana. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.